Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que garante mais dinheiro para assistência técnica e extensão rural.
Acordo firmado na COP23 assegura recursos para a preservação da Amazônia.
E senadores do Pará debatem desenvolvimento econômico do estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise da Comissão de Agricultura a proposta que garante pelo menos 2% do dinheiro destinado ao financiamento agropecuário para a contratação de serviços de assistência técnica ou de extensão rural.
O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Dentro dos recursos que devem ser destinados à assistência técnica ou extensão rural, pelo menos a metade, ou seja, 1% do crédito rural, deve ir para a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Quando o projeto foi apresentado em 2015, o dispositivo mais que dobraria a verba para a ANATER, além de assegurar um mínimo para serviços privados de assistência técnica e extensão rural. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destacou a importância dessas atividades para a geração de emprego e renda no campo.
Cada vez mais nós temos que nos aprofundar, principalmente quando o mundo se volta para as queimadas, o desmatamento ilegal que nós estamos vendo hoje. Com a capacitação, com a pesquisa, isso diminuiria sensivelmente para que possamos ter uma produção cada vez mais abrangente, com qualidade para exportação.
Outro senador, Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, chamou a atenção para a relevância da proposta para a agricultura familiar.
70% dos empregos na área rural é da agricultura familiar. 46% da comida colocada no mundo vem da agricultura familiar.
Simone Tebet, senadora do PMDB de Mato Grosso do Sul, concordou.
E este projeto tem grande relevância, especialmente no seu artigo 4º, que deixa claro, categórico aqui, que o crédito rural para contratação de serviço privado de assistência terá juros zero no caso do agricultor familiar ou empreendedor familiar rural.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, comentou o artigo do presidente Michel Temer, publicado no jornal O Estado de São Paulo, intitulado O Brasil Voltou aos Trilhos.
Embora reconheça a melhoria dos indicadores econômicos, o senador afirmou que isso é insuficiente para o futuro do país.
Para Cristóvão, o máximo que Temer pode conseguir em 2 anos e meio de mandato é recolocar o país nos trilhos.
Já os candidatos à eleição presidencial de 2018, no entendimento dele, precisam de uma visão de longo prazo e devem considerar uma economia em que o produto interno bruto seja alto, a produtividade do trabalhador elevada e os bens exportados pelo país não sejam apenas primários, como a soja, mas de alta tecnologia.
É muito pouco querer voltar aos trilhos. O Brasil precisa fazer uma inflexão. Além de voltar aos trilhos, porque trem descarrilhado não vai a lugar algum, é preciso, ao colocar no trilho, definir um rumo diferente.
E para o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, a rigidez do orçamento público, os atrasos de salários e o desemprego são alguns dos problemas enfrentados pelos estados.
Na opinião dele, nem mesmo a União está em situação confortável. Ele citou informação prestada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que a despesa obrigatória do governo já é maior do que toda a arrecadação líquida.
Sérgio de Castro aproveitou para defender a aprovação do projeto que permite a demissão de servidores com desempenho insuficiente e do que proíbe o aumento de despesa com pessoal ao final do mandato do chefe do Poder Executivo.
Faço essas referências para mostrar que, na sua grande maioria, os problemas do Brasil já têm solução proposta por alguns projetos já apresentados aqui no Senado e na Câmara. Ao agilizarmos a tramitação dessas matérias, estaremos ajudando muito o Brasil.
A Amazônia foi destaque da programação da COP23 hoje. Estados da região amazônica receberam a doação de cerca de 100 milhões de euros, ou mais de 370 milhões de reais, para projetos de preservação ambiental.
Esses são os maiores repasses internacionais já recebidos por estados brasileiros para a preservação da floresta e das comunidades indígenas. Detalhes direto de Bonn, na Alemanha, com a repórter Paula Groba.
A redução do desmatamento no Brasil em 16% ajudou o país a conquistar recursos internacionais. Durante o evento Amazon Bond Day, governadores dos estados da Amazônia e senadores brasileiros participaram da assinatura de um acordo de cooperação que prevê a doação de 100 milhões de euros pelos governos da Alemanha e Reino Unido. Acre e Mato Grosso vão receber de doação cerca de 70 milhões de euros por terem projetos na área ambiental aprovados pelos países europeus. Mas todos os estados da Amazônia poderão ter financiamentos de projetos de preservação financiados pelo Fundo da Amazônia, que recebeu mais 30 milhões de euros da Alemanha, direcionados exclusivamente para ações de preservação da floresta amazônica e desenvolvimento das comunidades da floresta, caso dos povos indígenas. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que representou um dos estados beneficiados por preservarem a Amazônia, afirma que parcerias como essas são fundamentais para o desenvolvimento e apoio à comunidade indígenas.
E esses recursos vão chegar diretamente para as populações indígenas e também para o que a gente chama de economia solidária nas populações extrativistas. Quer dizer, combater o desmatamento, ajudar a combater a mudança do clima, também pode render recursos, doações e dinheiro para investimento, para diminuir as desigualdades e combater a pobreza para os estados da Amazônia.
O governador do Pará, Simão Jatene, disse que todos os estados da Amazônia devem se unir em defesa da região. De Bonn, na Alemanha, Paula Groba para a Rádio Senado.
O senador Paulo Rocha, do PT, disse não entender como possa haver tanta pobreza num estado como o Pará, tão rico em reservas minerais, água e floresta.
Para ele, esse cenário é consequência de projetos que visam prioritariamente a exportação. Ao invés disso, o senador sugeriu mais investimentos na pequena produção, para que todos possam participar do processo do desenvolvimento e do crescimento econômico.
Paulo Rocha sugeriu a junção de esforços do governo do estado, da iniciativa privada e de pequenos e médios produtores como forma de promover a redução de desigualdades regionais.
Estou convencido de que um estado como esse, com tanta riqueza, precisa agregar a esta visão a pequena produção, processo de inclusão para que todos possam participar do processo do desenvolvimento e do crescimento econômico do nosso estado.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou da Câmara dos Deputados a votação das três medidas provisórias que alteram a lei da mineração.
As MPs, para não perderem a validade, precisam ser analisadas até o dia 28 de novembro, disse ele.
Para o senador, a mudança na legislação fará o setor mineral gerar mais riqueza, de forma socialmente responsável e ambientalmente sustentável.
Enganam-se os que temem a mineração. A exemplo de que ocorre em países como o Canadá e a Austrália, a atividade minerária pode se tornar um forte vetor de desenvolvimento e contribuir com o bem-estar da população, sem prejudicar o meio ambiente.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, defendeu a derrubada de veto presidencial à lei que assegurava o porte de arma aos agentes de trânsito.
Ele citou reportagens que mostram as ameaças sofridas por esses servidores durante as blitzes de trânsito, o que comprova a necessidade de os agentes atuarem armados para, no mínimo, se defenderem.
Toda ação gera uma reação. E a multa, às vezes, gera essa reação que não se explica. E se o agente estiver ali armado, ele se protege. Porque normalmente é deslocada a PM para dar proteção a esses agentes. Portanto, eu sou a favor de derrubar esse veto. Os agentes realmente devem portar arma, vão estar treinados para isso. Com isso, eles desafogam a própria Polícia Militar.
O senador Roberto Muniz, do PR da Bahia, informou que o Banco do Nordeste agora tem o status de agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual, ficando a instituição responsável pelo financiamento de projetos oriundos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Com isso, Roberto Muniz acredita que será possível colocar em prática a destinação de, no mínimo, 30% do dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual em projetos das três regiões, como previsto em lei.
Ele citou a evolução do aporte de recursos para o audiovisual do Nordeste.
Desde 2013, os recursos do Fundo Setorial para os estados da região cresceram mais de 500%. Em 2016, obras originais do Nordeste receberam 13% dos aportes do Fundo Setorial. Em 2010, essa participação da região era de apenas 1%.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até quinta.